As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, feriado de quinta-feira, vamos para o desenvolvimento das notícias neste largado das 13. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Mar, reafirmou a intenção do município em avançar para a colocação de uma rotunda no chamado cruzamento da antiga Aral, estrutura que iria substituir os semáforos que tantas críticas têm suscitado ao longo dos últimos anos. O assunto voltou a ser analisado em reunião de Câmara, desta feita devido a um ponto de situação colocado por Luís Francisco, vereador do PSD. Na resposta, o Cristóvão deu conta de que não resta outro caminho à Câmara que não seja avançar para um processo de expropriação a um dos dois proprietários ali confinantes, com o qual no diálogo não foi possível, lamenta o eleito do PS. Ainda assim, refira-se, este será um processo moroso, pois o atual plano de pormenor do Flecheiro não contempla a existência de uma rotunda naquele troço, pelo que, desta forma, não se poderá recorrer à expropriação. Já com o novo plano, essa rotunda está prevista, pelo que será uma questão de tempo.
Nós tentámos chegar à fala com os proprietários confinantes, estamos a falar de dois proprietários, para, enfim, conversando, dialogando, conseguir, portanto, as duas parcelas que são necessárias em cada uma das pontas, portanto, do cruzamento, para poder instalar a rotunda. Conseguiu-se isso com um dos proprietários, não se conseguiu com o outro. Portanto, não sendo a bem, terá que ser um processo de expropriação. Felizmente, até hoje, esta condenação ainda nunca precisou fazer nenhum, mas naquele caso parece que não há outra hipótese. E acreditem que tentou-se muito conversar, chegar a alguma fase de atendimento, mas só se pode precisamente dialogar quando há alguma base possível de ideal. Para existir um processo de expropriação, os instrumentos de gestão do território têm que prever ali uma rotunda, que não prevê. Portanto, metade da rua é abrangida pelo plano pormenor do Flecheiro. E o plano pormenor do Flecheiro, de facto, não prevê ali uma rotunda. Não haveria problema se tudo fosse consertado entre todos, mas não sendo, só quando existir novo plano de pormenor do Flecheiro é que será possível então avançar e o plano prevê, portanto o novo plano prevê lá a rotunda, portanto só nessa altura é que poderemos então avançar com o processo de expropriação ou voltar a tentar, pode ser que com o processo de expropriação já em pleno as pessoas queiram dialogar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa altura em que se perspectiva o aumento na fatura da água para os consumidores dos municípios que fazem parte de Tejo Ambiente, Casos de Tomar, Orém, Ferreira dos Ex, Armação, Sardual e Vila Nova da Barquinha, a administração daquela empresa intermunicipal já fez saber, em recente conferência de imprensa, que um dos grandes objetivos passa pela redução das perdas de água na região, sendo que em 2021, por exemplo, a percentagem de água não faturada estava na casa dos 46,5%. Neste particular registro para o investimento, num sistema de telegestão, sistema que dá o alarme ao minuto, em caso de ruptura, qualquer outra avaria na rede ou mesmo uma situação que possa configurar fraude. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém e também presidente da Administração da Tejo Ambiente, deu conta do que está previsto para os próximos tempos.
A constituição de uma equipa de detecção proativa de fugas, isto é, um conjunto de trabalhadores que se especializaram na arte de encontrar fugas da rede de abastecimento de água, que por não afluírem à superfície são discretas, mas contam para a elevada percentagem de água não faturada. Em 2020 foram detectadas 155 rupturas, tendo este número crescido para 226 em 2021. A monitorização da rapidez com que se reparam as avarias da rede. Esta medida visou unicamente incrementar a qualidade do serviço, permitiu passar de um tempo médio de reparação de uma avaria de rede de 4 horas e meia, que era a média que nós tínhamos quando a Tejo Ambiente iniciou funções, para 3 horas e 20 em 2021, menos de 1 hora em média que demoramos hoje a reparar uma ruptura. Também foi possível instalar um sistema de telegestão e instrumentação num projeto financiado pelo Prosegur. Este investimento permitirá saber ao minuto o que se passa na rede de abastecimento e permitirá atuar de imediato perante a informação de um alarme que sairá deste software, podendo significar um consumo elevado, uma ruptura ou mesmo uma fraude. A renovação de cerca de 3.500 metros de redes de abastecimento de água bastante degradadas e com elevado número de rupturas, essencialmente no município de Mação. A execução de 2.100 metros de novas redes de abastecimento de água para o Freixo de Malha, essencialmente no município de Tomara.
Rádio F, a primeira a informar.
Três homens com idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana por um furto em residência, crimes cometidos nos concelhos de Leiria, Batalha e Porto Mós, no seguimento de uma investigação que decorria desde dezembro de 2021. Por vários furtos em residências, os militares da GNR levaram a cabo diversas diligências policiais que culminaram com a identificação e localização dos suspeitos enquanto realizavam um outro furto, motivo que levou à sua detenção em flagrante. Foi dado cumprimento a duas buscas domiciliárias, das quais resultou a apreensão de diversos artigos, nomeadamente 250 mil euros em títulos de empresas, no caso ações, peças em ouro, no valor estimado de 20 mil euros, relógios, no valor estimado de 4 mil euros, também uma viatura e diversas ferramentas usadas para a prática dos ilícitos. Os detidos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Ferreira do Zêzere, terra de sentidos. Este é o novo slogan e imagem do Conselho Ferreirense. António Feliciano.
Ferreira do Zêzere, terra de sentidos. Esta é a nova imagem do Conselho, marca apresentada em pleno feriado municipal. Para além da designação propriamente dita, Ferreira do Zêzere tem uma nova identidade gráfica, considerada como agregadora de tudo o que o território tem para oferecer, nomeadamente o seu tecido empresarial. A identidade gráfica de Ferreira do Zêzere foi apresentada por Silvia Lopes, autora da nova imagem, que explicou o que esteve na base desta criação, precisamente as pessoas e as histórias.
A nova identidade gráfica de Ferreira do Zêzere partiu de um conjunto de questões essenciais. O que somos, o que nos destaca, o que nos atribui a identidade e como nos veem. Obviamente que os primeiros levantamentos que fiz tiveram por base os locais identificados. Todos nós temos em mente a beleza do nosso concelho. Mas, de facto, ao começar, o que me fez mais sentido foi, sem dúvida, evidenciar as nossas histórias e as nossas pessoas. Somos pessoas. Somos união, somos harmonia, somos bem-estar e somos, acima de tudo, natureza. Somos um concelho da região centro com muito para oferecer a quem nos queira visitar. Somos uma manta de retalhos em que se unem histórias, verde e azul, cultura e sentimentos. Acima de tudo, somos nós, os ferreirenses que atribuímos sentido ao território e que vivemos aquilo que nos rodeia. Somos, de facto, orgulhosamente ferreirenses. De nós para nós e juntos, descobrimos cada recanto da nossa terra.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, quis deixar claro nesta apresentação que o concelho será sempre a capital do ovo, anterior designação. O autarca justificou desta forma que a nova marca é mais abrangente.
Seremos sempre capital do ovo. Ferreira do Zêzere, capital do ovo. E digo isto com a maior das convicções, na pessoa até, se calhar, do maior empresário ou da pessoa que mais seguimos o nosso conselho por força de tudo aquilo que tem sido a sua família e todo o legado que ele próprio tem feito, o Sr. Jorge Fernandes. E dizer isto perante alguém, um empresário como eu, é assumir aqui perante todos vós o compromisso meu e do município de que a capital do ovo terá ainda mais importância do que tem tido até aqui. Sou daqueles que muito me orgulho por esta marca, sou daqueles que quero muito potenciar ainda mais esta marca, sou daqueles que muito agradece a tudo aquilo que esta marca tem trazido, tem desempenhado e proporciona a todos os ferreirenses. Mas é tempo de seguirmos em frente. É tempo de alocarmos tudo aquilo que de bom temos em Ferreira do Zêzere. É tempo de fazermos um caminho para um desenvolvimento que queremos assente num turismo de qualidade, num turismo de excelência, num turismo diferenciador.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi apresentado na última terça-feira, no auditório da Escola Profissional de Orém, o plano de urbanização de Orém. O plano visa alcançar vários eixos, sendo que alguns deles pretendem melhorar o quadro de vida da população residente, revendo a oferta de comércio e serviços, transportes, equipamentos e espaços de utilização coletiva destinados a residentes, apostando também na definição de uma rede de espaços verdes, públicos e privados, que garantam a continuidade de corredores ecológicos expressivos para dentro da cidade e que contribuam para a amenização do agravamento dos fenómenos climáticos. apostando também na reabilitação da Vila Medieval de Ourém. Com este plano de urbanização pretende-se obter uma cidade mais atrativa e competitiva, não só para os seus habitantes, mas também para os seus visitantes, mais verde e azul, com mais espaços verdes, e melhorar o aproveitamento das zonas ribeirinhas, com a integração da Ribeira de Ceiça, e também mais sustentável, com menos poluição do ar e menos ruído.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Sardual promove entre 27 de junho e 22 de julho as férias desportivas de verão. A iniciativa destina-se a alunos do 2º e 3º ciclos do agrupamento de escolas de Sardual ou residentes no concelho, e decorre todos os dias úteis sob a orientação dos técnicos de desporto do município. Os participantes poderão contar com um conjunto alargado de atividades, como a ida a parques radicais, a praias fluviais, jogos tradicionais, passeios pedestres, ainda sessões de cinema, entre outras. Os técnicos do município especializados na área do desporto e educação irão adequar as atividades a cada faixa etária, fomentando o convívio social entre os participantes sobre máxima segurança, desfrutando ainda da qualidade das instalações desportivas municipais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até ao próximo dia 24 de junho na piscina municipal coberta, no posto de turismo ou online através do site do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou um apoio ao Festival Bons Sons com valor de 90 mil euros. Este auxílio foi decidido em reunião do Executivo Municipal por proposta da vereadora Filipa Fernandes. Recorde-se que está em causa uma iniciativa do Sport Clube Operário de Sensoldos na freguesia da Madalena e Bezelga, sendo que o festival irá decorrer este ano de 12 a 15 de agosto. Embora o apoio tenha sido decidido por unanimidade, foram levantadas algumas questões sobre o processo por parte da oposição. Foi o caso do vereador do PSD, Tiago Carrão, que questionou o rigor da proposta.
Esta intervenção em nada coloca em causa aquilo que é os Bons Sons e a atividade do Sport Clube Operário de Sensoldos. Trata-se até mesmo do processo, e como ele chega aqui realmente à reunião de Câmara, porque, como a senhora Presidente acabou de dizer, é diferenciador. Eu sei isso, acho que nós aqui sabemos isso, mas é, acima de tudo, tendo em conta aquilo que é a documentação, para não dizer que é nenhuma, é muito escassa, é uma questão de percepção, uma questão de opinião, ou seja, acho que há aqui uma falta de rigor na documentação que nos é apresentada. O que nos chega é essencialmente o encaminhar para a reunião de Câmara da vereadora Filipe. Acho que faltava aqui algo mais, até para nós percebermos, por exemplo, porque 90 mil euros, porque mais 10 em relação aos 80, consigo adivinhar, mas lá está, é adivinhar. Acho que faltava aqui um bocadinho esse rigor, porque já aconteceu também numa situação já é recorrente a falta esta da documentação. Por exemplo, outra questão também no e-mail, que é o outro documento que nos chega aqui, uma das frases diz logo: o apoio financeiro no valor de 90 mil euros, cuja decisão nos foi comunicada após a reunião. Ou seja, comunicou-se a decisão. Eu sei que tem maioria, é a mesma situação do termo de payal. Podem comunicar porque sabem que conseguem passar na reunião de Câmara, mas acho que as coisas poderiam ser feitas de outra forma. Trata-se de públicos, é fundamental que estes apoios sejam fundamentados, até porque todos nós conhecemos os Bons Sons, mas também outro dia vem uma inspeção, eles não são obrigados a saber quem é os Bons Sons e porque é que a Câmara deliberou atribuir 90 mil euros aos Bons Sons, que podem nem saber o que é.
Na resposta, a vereadora Filipa Fernandes esclareceu que o montante a atribuir ao festival foi discutido com a organização e resulta do aumento de encargos por parte do Bons Sons.
Isso efetivamente foi falado, o montante e o porquê, mas obviamente não nos comprometemos com nada sem antes vir à reunião de Câmara. Isso foi dito aos promotores, que esse valor iria ser solicitado ao Executivo Municipal, são 7 elementos, e que só depois dessa aprovação é que eles teriam ou não o valor estipulado em reunião preparatória. Porque, efetivamente, pronto, os Bons Sons, como a senhora Presidente disse, é um evento que nos promove muito além fronteiras, portanto é um evento a nível nacional dos mais referenciados por todos, por toda a população, assim como internacionalmente ele já é uma referência. Portanto, eu acho que escusa de apresentações, não é? Festival de Bons Sons, e efetivamente deve-se ao aumento também este 10 mil euros, ou deve-se também um pouco ao aumento de que estão a ser sujeitos, portanto, de todas as aquisições a que estão a ser sujeitos, assim como também havia uma parte da limpeza que ficava ao encargo do município, que nesse momento deixa de existir e fica todo do encargo do Festival Bons Sons, portanto da organização do festival.
O vereador Luís Francisco, do PSD, expressou depois a necessidade de serem prestadas contas, uma vez que este, como outros eventos, também é financiado por dinheiros públicos.
Se há prestação de contas, e acho que em montantes deste género e mesmo outros mais pequenos, que se a Câmara deve exigir minimamente a prestação de contas final, se perceber qual foi o contributo da Câmara e até com a questão de transparência e de estudo e também desse tipo de eventos, e os próprios têm interesse em que os eventos, alguns bons sons, mas de outros também, termo pay-alvo, outros, que tenham uma prestação de contas clara e que seja evidente que o dinheiro, que todo ele é público, na geral destas coisas, portanto é dinheiro que vem da Câmara Municipal, mas é dinheiro de patrocinadores, é dinheiro de pessoas que lá foram e que pagaram, eventualmente pode-se admitir que é mais privado, mas há muitos apoios que se exige uma prestação de contas e essa prestação de contas deve exigir. Agora, quando se propõe aqui, para nós virmos, como já foi referido pelo vereador Tiago Carrão, para nós aprovarmos, eu acho que essas situações devem vir na documentação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Em tempo de Santos Populares, a iniciativa A Praça Convida, que decorre mensalmente em Constância, vai trazer à Praça Alexandre Herculano um desfile e atuação de marchas populares, agendado para esta sexta-feira, 17 de junho, a partir das 21h30. A iniciativa A Praça Convida integra um desfile de marchas na zona ribeirinha da vila, seguida de atuação na Praça Alexandre Herculano das três marchas, a Marcha da Universidade de Terceira Idade, de Tramagal, a Marcha da Escola dos Sorrisos, Centro de Apoio a Idosos de Rio de Moinhos, e a Marcha do Grupo Popular de Constância. A iniciativa conta também com a participação da banda da Associação Filarmónica Montalvense, 24 de janeiro. Registe-se que a Praça Convida é um evento que decorre mensalmente, precisamente na Praça Alexandre Herculano em Constância, o qual agora assinala a sua 7ª edição, tendo como objetivo aliar a promoção da cultura à dinamização do centro histórico da notável Vila de Constância.
Rádio F, a primeira a informar.
Evelina Gaspar, Jorge Fazenda e Sónia Chainho, autores distinguidos com o Prémio Literário do Médio Tejo em diferentes categorias e edições, vão estar à conversa no FALA, o Festival Literário de Alcanena. Esta mesa redonda decorre nesta quinta-feira, às 14 horas, no auditório da Biblioteca Municipal, local. Após a conversa com os autores, a partir das 16 horas, irá decorrer um workshop de escrita com a editora e jornalista Patrícia Fonseca. O Prémio Literário do Médio Tejo, uma iniciativa da Médio Tejo Edições, que conta com o apoio da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, foi criado em 2017 para valorizar e dar destaque aos talentos regionais e, nesse sentido, os concorrentes devem ser naturais ou descendentes de famílias de um dos 13 concelhos do Médio Tejo ou residir na região há mais de um ano. Os trabalhos a concurso têm de ser inéditos e são avaliados por um júri constituído por profissionais da área e de reconhecido mérito nacional. Os vencedores recebem um prémio monetário de 500 euros e as suas obras são editadas pela Médio Tejo Edições com distribuição nacional em livrarias.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Amanhã, dia 17 de junho de 2022, realiza-se a terceira Assembleia Municipal Extraordinária de Tomar, subordinada ao tema O Estado do Concelho. Será uma Assembleia Municipal descentralizada, facto de louvar, que terá lugar na União de Freguesias da Além da Ribeira e Pedreira, no Salão do Centro de Convívio da Portela da Vila, pelas 21 horas. Para esta nota do dia, resolvi de forma abreviada abordar o estado do concelho. O Concelho de Tomar, do Distrito de Santarém, localiza-se na região centro, no 2, no Médio Tejo, no 3. Em termos demográficos, até 1981, a população concelhia aumentou, com crescimento significativo até 1950 e depois a partir de 1970. O decréscimo populacional entre estas duas datas poderá estar relacionado com o impulso da imigração, que se verificou em Portugal, atingindo também o nosso concelho. Apesar desta recuperação da década de 1970, desde 1981, Tomar tem vindo a reduzir lentamente o número de habitantes, passando de 45.672 para os atuais 36.444. O envelhecimento da população com mais de 65 anos de idade, é um dos problemas demográficos mais preocupantes e que tem vindo a acentuar-se de forma generalizada em Portugal e também no nosso concelho. Se em Portugal o índice de envelhecimento em 2011 foi de 128, o que significa a existência de 128 idosos por cada 100 jovens, em Tomar o índice foi de 201, ou seja, 57% acima da média registrada em Portugal. Em 2018 o índice chegou aos 257 e em 2021 tínhamos 11.140 habitantes com mais de 65 anos, ou seja, um índice de 294%. A taxa de analfabetismo registada no Conselho de Tomar acompanha a tendência de decréscimo registada ao longo das últimas décadas, apresentando valores próximos dos registados em Portugal. E em 2011, com um valor ligeiramente inferior à região NUT 2 Centro e à NUT 3 Médio Tejo. O Conselho reduziu a sua taxa de 12,5% em 1991 para 6% em 2011. No entanto, em 2021, o número de habitantes que referiu não ter nenhum nível de ensino é de 4.562, valor muito elevado, mas bastante inferior aos 7.457 de 2011. A distribuição da população ativa por setor de atividade no Conselho de Tomar indica uma clara concentração do emprego no setor terciário, 74%, seguindo-se o setor secundário, com 23%, e, por fim, o setor primário, 3%, em fraca desvantagem. O desequilíbrio entre setores é muito mais pronunciado nas freguesias de cidade, uma vez que é aí onde se concentram o maior número de serviços de natureza social e comercial. Comparativamente a Portugal e à região Médio Tejo, o setor terciário no Conselho de Tomar apresenta valores acima da média, o que reforça o seu papel central no território enquanto polo de afirmação regional de comércio de bens e serviços. É nas freguesias rurais e mais periféricas da Serra, Olaias e a Ceiceira que o setor primário tem maior expressão, com valores inferiores, mas muito próximos dos 10%. No entanto, destaca-se o facto de se assistir gradualmente à diminuição da população ativa no setor primário, onde o envelhecimento da população, o abandono da atividade agrícola e a mecanização da agricultura extensiva são fatores importantes para esta evolução. Em traços gerais, é este o estado do Conselho. É um estado único e irrepetível, mas que não se pode dissociar do que se passa, grosso modo, no resto do país.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.